Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a emenda 29 à Constituição Brasileira surge de iniciativa parlamentar, deputado Carlos Mosconi, de Minas Gerais, foi impulsionada no governo pelo ministro da Saúde da época, o ministro José Serra, galvanizou em torno dela um enorme movimento da sociedade civil, que repercutiu no Congresso. Eu me lembro que a Frente Parlamentar pela Saúde na Câmara se robusteceu, se ampliou, se afirmou como uma grande força política no bojo da luta pela sua aprovação. É preciso que se diga que, na época, muitos dos governadores foram contra, tinham receio de mais uma vinculação de recursos. Mas a mobilização dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais de saúde, dessas estruturas de participação popular criadas pela lei que instituiu o Sistema Único de Saúde, foi mais forte do que tudo. E a emenda foi aprovada com uma enorme margem de vantagem. Esse mesmo movimento que se organizou e que atuou pela aprovação da emenda 29, luta hoje pela sua regulamentação. E ele está, as pessoas que o compõem, estão observando essa sessão do Senado. Eu recebi ainda, há dois dias atrás, três dias atrás, um dos líderes daquele movimento, ativista das Conferências Nacionais de Saúde na virada dos anos 70 para os anos 80, onde se plantou a semente do SUS, o vereador Gilberto Natalini, me trazendo um manifesto das mesmas entidades que haviam se mobilizado naquela época pela emenda 29 e que agora querem a sua regulamentação. Eu imaginava, senhores senadores, que na linha de frente dessa luta estaria nada mais, nada menos do que a presidente Dilma Rousseff. Pois foi a senhora presidente Dilma Rousseff quem disse aqui, em Brasília, numa reunião de prefeitos, na marcha de prefeitos, na 13ª marcha de prefeitos, realizada no dia 10 de maio de 2010, eu assumo, disse a presidenta, na época candidata, eu assumo o compromisso de lutar pela emenda constitucional 29. Eu considero que os princípios de universalização, equidade e melhoria da qualidade de saúde são compromissos irrevogáveis. E eu assumo compromisso pela sua regulamentação. E na mesma oportunidade, a então candidata afastava qualquer hipótese de criação de novo tributo para financiar. É claro que todos os candidatos assumiram compromissos na mesma linha. Eu mesmo, como candidato ao Senado em São Paulo, na minha campanha eleitoral, concretizei meu compromisso com a saúde do povo paulista na regulamentação, no meu compromisso pela regulamentação da emenda 29, colocando a obrigação da União em participar do financiamento do sistema nos termos da emenda aprovada por unanimidade do Senado e de autoria do então senador Tião Viana. 10% das receitas. Porque o que vinha acontecendo é que a União, sem ter um compromisso fixo, a União praticando truques contábeis como esse denunciado ainda há pouco na tribuna pelo senador Aécio Neves, de empenhar, depois não realizar e cancelar o empenho, o que vem acontecendo é que o peso da saúde pública no Brasil cada vez mais recai sobre as costas dos municípios. Esteve aqui hoje o prefeito de Imperatriz, o prefeito Sebastião Madeira. Ele gasta com saúde 32% do seu orçamento, quanto o mínimo constitucional é 15%. Ele paga o preço da eficiência do serviço de saúde municipal, porque o sistema é tão perverso que quanto mais eficiente, maior a demanda. E o teto é limitado. E é limitado por quê? Porque o governo federal vem se retirando pé ante pé, devagarinho, do financiamento do SUS. E não apenas nas ombros do governo, nos ombros dos hospitais filantrópicos, das santas casas, que vivem em crise permanente, de chapéu na mão, porque a tabela do SUS não é atualizada há muito tempo, de tal forma que um procedimento praticado por um hospital filantrópico tem um custo que não chega nem a 50%, a metade daquilo que recebe. Aliás, aquilo que ele recebe do SUS não cobre nem 50% do custo do procedimento. E nós somos... Basta que nós andemos pelos municípios dos nossos estados, que todos nós vamos encontrar a mesma figura, em todos os lugares. O provedor da Santa Casa, a mesa da Santa Casa de Misericórdia, trazendo um pedido de verbas. É claro que os senadores, os deputados apresentam verbas. O senador Eduardo Suplicy, que até pouco estava aqui e voltará logo mais, quero ver, aliás, como vai votar. O senador Eduardo Suplicy é muito querido no estado de São Paulo inteiro e muito querido, por exemplo, na Fundação Amaral Carvalho, de Jaú, um grande hospital oncológico. Todo ano contribui com uma emenda. Agora, o que quer o gestor de um hospital filantrópico é um mínimo de segurança para fazer a sua programação, para fazer o seu planejamento. E isso só virá, senhores senadores, os senhores sabem disso, porque se houver uma vinculação efetiva da parte da União, porque os estados e os municípios já a têm. E é isso que se pretende quando se luta pela aprovação, pela reiteração do voto do Senado na emenda Tião Viana. Eu falei de compromissos da presidente, que me parece renegou em mais uma das metamorfoses do PT. Agora, eu não posso compreender metamorfoses de colegas nossos, senadores, que aqui estavam e que votaram a favor da emenda Tião Viana, com 10% para a saúde por parte da União. Com que cara ficarão quando, tangidos pelo governo, acabrestados pelo governo, renegarem o voto que deram há 4 anos atrás? Voto aqui, neste Senado da República. Dirão alguns: ah, mas não temos dinheiro. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, como diria o verso de Camões. Mudaram os tempos, mas mudou também o dinheiro. Do fim da CMS para cá, da ICMS para cá, senhores senadores, o aumento da arrecadação, o aumento da arrecadação federal foi avassalador. O aumento da receita oferida pelo governo federal pela cobrança de impostos e contribuições, do fim da CMS, da CPMF para cá, foi de cerca de 200 bilhões de reais. Se descontarmos a inflação, dá 150 bilhões de reais. Por que não dar um pouco mais de recurso para a saúde? Dar para a saúde aquilo que ela precisa, para o povo brasileiro, para o pobre que não tem plano de saúde, que não tem a quem recorrer, a não ser ao hospital público ou ao hospital filantrópico. Os compromissos foram renegados. Hoje o que se vê é na televisão. Na televisão, para concluir, senhor presidente, nós somos bombardeados a cada 5 minutos em todos os canais, todos, com propaganda do SUS. Veja que maravilha, não tem mais fila, não tem mais doente esperando em maca de corredor, há remédios abundantes, existem ambulatórios para doentes mentais, instalamos o cartão SUS, isso tudo na televisão, tudo na propaganda. Agora, para se tornar realidade, nós precisamos do voto. Pelo menos da reiteração do voto que senadores que aqui estavam em 2007 deram favoravelmente à emenda Tião Viana há 4 anos atrás. Pelo menos isso. Pelo menos isso. A reafirmação do voto, já que o governo renega o compromisso que assumiu. Em nome da saúde pública, deste que é o principal problema do povo brasileiro, desse que é o principal drama e a principal angústia das famílias brasileiras. Eu insisto no voto dos 10% do governo federal na saúde, sem criação de novo imposto. Muito obrigado.
Com a palavra o próximo inscrito, senador Flecha Ribeiro, do atual estado do Pará.
Presidente, senador Cícero Lucena, senhoras senadoras, senhores senadores. Bom, muito já foi dito sobre votação de hoje, a regulamentação da emenda 29. Mas nós precisamos, senador Ciro, senador Jucá, senador Ivo Cassol, é afirmar cada vez mais que na legislatura passada nós já votamos aqui essa regulamentação e, como já foi dito por oradores que me antecederam, ainda há pouco, pelo nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, votamos por unanimidade dos senadores no plenário do Senado Federal, a emenda 29, no texto do então senador, hoje governador do Acre, Tião Viana. O projeto foi encaminhado à Câmara Federal e retorna hoje, senador Aloysio, totalmente transformado, substitutivo, totalmente transformado. É impressionante a transformação que sofre na Câmara Federal com a pressão do governo pelo fatiamento do poder transferido aos partidos políticos lá e aqui no Senado Federal, da base do governo. Vejam, e todos nos assistem pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado, e tenho certeza absoluta que este é um assunto, e as pesquisas indicam que, dentre todas as angústias da sociedade brasileira, a questão da saúde aparece em primeiro lugar. Então, estão todos nos assistindo e nos ouvindo, saber como nós vamos votar. E, como bem disse o senador Aloysio, aqueles que depositaram o seu voto favorável à emenda 29 na legislatura passada e que voltaram ao Senado, terão que reafirmar este voto, como fizeram na legislatura passada, garantindo os 10% da União para o setor da saúde. E como voltou o projeto, senador Cícero, da Câmara, retiraram a obrigatoriedade dos 10% da União, mas mantiveram o do Estado e dos municípios. É interessante, que tipo de federação é essa? A União não tem nenhuma obrigatoriedade com a saúde dos brasileiros, mas os Estados são obrigados a aplicarem 12% da sua receita líquida e os municípios 15%. E mais ainda, senador Jucá, Vossa Excelência votou favoravelmente na legislatura passada. E mais ainda, lá na Câmara, senador Demóstenes, pegaram os recursos do Fundeb na educação e retiraram da base de cálculo para a saúde dos estados e municípios. E aqui nós vamos retornar, ou seja, lá, além de não colocarem os 10% obrigatório para a União, ainda reduziram os valores a serem transferidos para a saúde nos estados e municípios, ou seja, mal em dose dupla. Mais ainda, limitaram os recursos a serem aplicados no ano seguinte aos aplicados no ano anterior com acréscimo do PIB. Ou seja, o que era teto passou a ser piso. Por quê? Porque nenhum governo vai aplicar recurso, mesmo que tenha excesso de arrecadação, vai aplicar a mais na saúde, porque vai estar obrigado no ano seguinte a aplicar aquele excesso que teve, mais o crescimento do PIB, ou seja, não sabe se terá novo crescimento à frente, então vai deixar de aplicar, e o que é que vai acontecer? Menos saúde vai ter a população brasileira. Olhe, eu quero dizer que tenho certeza absoluta que o ministro Padilha não é favorável a esse texto. Tenho certeza absoluta, conheço o ministro Padilha. É um bom ministro, senador Jucá, é um bom ministro. E ele não concorda com isso. O senador Humberto Costa, que já foi ministro da Saúde e é relator, eu há pouco conversava com ele. Não é possível que o senador Humberto Costa seja favorável a esse parecer. Ele está sendo obrigado a defender algo que efetivamente ele não concorda com isso. Eu acho que é uma missão que está sendo imposta pelo PT a ele, como líder do governo. Porque não é possível. Ele foi ministro da Saúde, ele sabe da necessidade que a saúde no Brasil tem de mais recursos. Como é que ele, médico, ministro da Saúde, ele dá um parecer contrário àquilo que ele sempre defendeu? Não dá para entender. Ou seja, a ideologia dele, de petista, é maior do que a formação dele como médico humanista de defender algo para tratar daquilo que tem de maior valor, que é a vida humana. Senadoras e senadores, não é possível. Graças a Deus, nenhuma de vossas excelências tem necessidade de usar os serviços do SUS. Mas tenho certeza absoluta que todas vossas excelências são instadas por eleitores para que auxilie no acesso a um serviço médico. E sabem das dificuldades que todos têm na agonia de serem atendidos no sistema de saúde. E o momento é agora, o momento de dar resposta ao voto, ao compromisso feito durante a campanha eleitoral, é exatamente nesse momento de votar com a consciência. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência, que é da base do governo, tem que votar com o projeto do irmão de Vossa Excelência. Quando o painel abrir aqui, eu quero ver, tenho certeza absoluta que Vossa Excelência vai votar pelos 10%. Não pode ser contra. Não pode ser contra. Aqui não é governo ou oposição ao governo. Aqui é saber quem é a favor dos brasileiros. Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência tem dado exemplos aqui e há pouco, na Comissão de Assuntos Econômicos, Vossa Excelência votou contra o governo, votou com a sua consciência. É assim que nós temos que votar aqui, votar com o povo, aquele que sofre, aquele que vai em busca de tratamento para a sua saúde e não encontra. Vai ao SUS e tem que marcar consulta para daqui a 6 meses, quando está com uma doença que, se não tiver tratamento imediato, ela se torna incurável. Então, é mesmo que ter um atestado de óbito com prazo definido. Com prazo definido. Nós não podemos aceitar algo desse tipo. Gente, há pouco o nobre senador Antônio Carlos Valadares veio defender a criação do CSS. O que é o CSS? É a CPMF com apelido. E o PT gosta de dar apelido nas coisas que já existiram. Muda, dá outro nome. Que era o Bolsa Escola, virou a Bolsa Família. O que era Luz para Todos, virou Luz no Campo, virou Luz para Todos. E muda, dá apelido. Então agora, CSS. Nós não podemos, não há necessidade. Os senadores do Rio de Janeiro e os senadores do Espírito Santo, senador Fogaça, Vossa Excelência tem que votar pelos 10%. Vossa Excelência defendeu com bravura aqui, há pouco tempo atrás, senador Fogaça, que Ferraço, desculpe, Fogaça, desculpe, Ferraço, eu estou confundindo, senador Ferraço, Vossa Excelência, há pouco tempo atrás, quando nós discutíamos a partilha do royalty do pré-sal, Vossa Excelência disse que não precisava tirar do Espírito Santo dentro do Rio de Janeiro.
Vossa Excelência confundiu caçarolinha de Saleitão com Carolina de Saleitão.
É verdade. Mas deixa eu te dizer, Ferraz, senador Ferraz, Vossa Excelência, junto com o senador Lindenberg, defendeu que não a precisava tirar do Espírito Santo dentro do Rio de Janeiro. A União tinha muitos recursos para cobrir os estados não produtores. Então, Vossa Excelência, se tem para cobrir os estados não produtores, tem para atender a saúde. Não precisamos criar, e o senador Dornelli já deu regimentalmente que é inconstitucional a criação dessa CSS. Ora, ela lá atrás, senador Armando, na MP 540, nós aprovamos aqui a permissão para voltar à propaganda, senador Humberto Costa, do fumo, do tabaco, não é isso? Aprovamos aqui embutida na MP 540. Mais mal para a saúde, ou seja, vai precisar mais recursos para o ministro Padilha. Bom, para concluir, senador presidente Cícero, só queria lembrar, senador Humberto Costa, na campanha eleitoral, a então candidata e hoje presidente Dilma foi e assumiu compromissos com os brasileiros. Ela disse durante a campanha que ela era favorável à regulamentação da emenda 29 com a definição dos 10% do compromisso da União para a Saúde e contra a recriação da CPMF. E hoje os jornais estão divulgando a posição da ministra, da presidenta, melhor, Dilma quer votação da emenda 29 só em 2014. E com a recriação da CPMF com a CSS. Então, Vossa Excelência, já foi ministro, Vossa Excelência é médico. Então, Vossa Excelência, põe a mão na consciência e vote com os brasileiros. Todos os pernambucanos vão assistir Vossa Excelência votar. E vai votar com os pernambucanos e com os brasileiros, tenho certeza absoluta, com o destaque que vai ser feito. A oposição fará dois destaques. Um com relação à CSS e outro com relação aos 10% obrigatórios.
Senador Flecha, já prorroguei o obrigatório minuto e a última prorrogação
da União. E o governo vai fazer o destaque, que é um absurdo essa, de colocar o Fundeb para retirar da base de cálculo para a saúde.
Não, o contrário.
É para, exatamente, é para colocar, para retirar. Não, o que foi colocado na Câmara era que o fundo. Exato, para diminuir.
Vai peço colocar ao plenário para não interromper, porque senão vou ter que prorrogar o tempo dele.
Todos nós vamos votar com o governo, oposição e governo, nesse destaque da base do governo. Muito obrigado, presidente.